Filósofos e a filosofia clínica, vamos para a nossa última aula do semestre. Esta última aula do semestre, eu fiz uma busca entre vários autores e livros e acabei escolhendo um autor que não é filósofo. Ao menos ele não se define como filósofo e durante a obra dele, em vários momentos, ele diz que não é um filósofo. E, no entanto, a obra dele é filosófica. Trata-se de um médico. O nome dele é Theodore Dalrymple. Ele é britânico. Este médico, ele é britânico, ele escreve para várias publicações, faz conferências em universidades pela Europa, em vários lugares do mundo. E ele trabalhou muito tempo como médico em penitenciárias. E visitou muitos países do mundo também. Esteve na África, na Tanzânia ele esteve também. Ele conheceu muitas culturas. E ele nos conta, nas muitas obras que ele tem, ele diz que ele, para ele, o que uma das essências do ser humano é o mal. Ele acha que o ser humano tem o mal. Ele não compartilha com a ideia de Rousseau de que, em essência, nós somos bons e que é a cultura que nos deixa da forma como somos. Ele não acredita nisso. Ele acha que o mal existe enquanto existe o homem, enquanto existe o homem. O mal é constitutivo nosso. E ele levantou muitas polêmicas com filósofos, com autores pelo mundo. E nessa obra que eu vou trabalhar com vocês hoje, ele nos conta quando esteve na Holanda, quando esteve na Alemanha. E já de início, nesse livro, ele diz que houve três elementos na vida dele que fizeram com que ele se aproximasse do mal e tivesse essa constituição interna em torno do mal. Ele acredita no mal e ele fundamenta isso ao longo da vida, ao longo das coisas, nos elementos mais prosaicos do cotidiano. Vamos então diretamente ao autor, depois ao final vocês receberão a capa do livro, como sempre na edição da aula, não é? E esse livro é bem recente, viu? Ele é de 2011. É 2011. Aqui no Brasil, a publicação é desse ano. Bem, logo no início, os que estão acompanhando aqui em Porto Alegre podem ver aqui que o professor, ele negrita as partes do livro que a gente vai ler. Não há como lermos uma obra inteira, não é? Então eu retiro as partes que vamos trabalhar. E muitas vezes não sem dor, porque há livros que trazem tantas passagens bonitas, é tão dilemática a escolha por vezes. Eu procuro privilegiar o tema que tratamos. Pronto, muito bem. Ele diz que toda pessoa, ao menos todo escritor, tem lá suas preocupações. Uma das minhas é com o mal. Meu interesse pelo assunto tem origem em três conjunturas biográficas. E por isso não perdi muito, não utilizei o nosso tempo para falar da biografia dele, porque ele mesmo vai colocar agora para nós. A primeira vem do fato da minha mãe ter trocado a Alemanha nazista pela Inglaterra aos 18 ou 19 anos. Ela nunca voltou a ver os pais e jamais falou sobre aquilo que vira ou experimentara. A mãe dele era israelita, teve que sair às pressas da Alemanha e nunca mais encontrou os familiares. E ele cresceu com essa. Ele conta em várias passagens como era conviver com essa dor silenciosa que a mãe tinha, com essas lágrimas que não molhavam o rosto, mas que se expressavam de muitas formas. Não é? Ele conviveu a vida inteira com isso, com ela. Bom, ele fala, a segunda é o fato de eu ter nutrido na juventude e no início da vida adulta certo gosto pelo perigo. Eu gostava de viajar rumo a guerras civis e ditaduras, o que fazia sumir de minha cabeça a névoa ou cerração da angústia adolescente. Ninguém se preocupa muito com quem é quando há sérias possibilidades de ser preso ou ser baleado. A terceira e última conjuntura foi meu retorno à prática da medicina na Inglaterra. Embora não tivesse levado até então uma vida completamente resguardada, fiquei desconcertado ao descobrir o grau de maldade que as pessoas, sem que se sentissem coagidas pelas circunstâncias, eram capazes de causar umas às outras. O que eu descobri na Inglaterra, porém, foi que muitos dos que perpetravam o mal não o faziam por força das circunstâncias, mas por estarem entediados, por se sentirem humilhados pela baixa posição que ocupavam, ou mesmo porque gostavam de cometê-lo. E ponto final. O mal os distraía, divertia e saciava. Talvez se pudesse dizer que ele dava sentido, ou ao menos dava um propósito às suas vidas. O mal não consiste na oposição entre eles, os maus, e nós, os bons. Solzhenitsyn tinha razão quando afirmou com uma concisão que nem sempre demonstrava que a divisão entre bem e mal perpassa cada coração humano, e ele, que atenderá aos movimentos do próprio espírito, para usarmos a bela formulação do Dr. Johnson, logo perceberá que a indignação e a ira são aprazíveis por si sós e podem facilmente se converter em justificativas para a crueldade, para a injúria. Poucos prazeres ilícitos são maiores do que aquele de causar dor aos outros, para lhes dar uma lição ou em vista de um bem maior. Eis como ele vai nos apresentar o tema. Bem, ao longo da vida, este médico inglês, ele tomou para a estrutura de pensamento dele, tomou para a partir da historicidade dele, essa base de entendimento sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas e as coisas. Para ele, existe isso que é o mal, é uma das maiores ocupações dele. Onde ele chega, ele escreve as viagens aqui dele, ele dedica muitas e muitas páginas, logo de início, à França, toda como é a cultura francesa, o que ele encontrou, as observações dele. Depois ele vai direto para a Holanda, para a Alemanha. Por onde ele passa, onde quer que o mal se esconda, ele tem uma aguda intuição, uma aguda percepção para desvelar e encontrar o mal, o que lhe dá cada vez mais fundamento para essa argumentação dele. Mas os senhores são filósofos clínicos e esse curso diz respeito a uma conversação da filosofia clínica com os muitos autores que vimos e que estamos estudando. Será que de fato ele tem essa percepção aguda para desvelar e descobrir o mal, ou para criar o mal, para inventar o mal, para interpretar que existe o mal, muitas vezes onde ele não existe, muitas vezes quando há uma outra coisa? Uma pessoa pode, por exemplo, ao entender a dor, como ele entendeu a dor da mãe dele, e longe de mim querer julgar este caso, de forma alguma eu não conheço a historicidade da mãe dele e muito pouco dele. Quer dizer, não posso colocar isso como uma, eu coloco como uma pergunta. Não poderia, por exemplo, ele, ao ver esta dor da mãe dele, e se ele estivesse conversando comigo, talvez discordasse, dissesse de forma alguma: o senhor não tem sequer conhecimento para falar isso, portanto eu coloco como uma pergunta. Será que muitas vezes a dor que ele viu na mãe dele, por estar na Inglaterra e nunca mais ter visto que ele interpretou como uma das faces do mal, não pode ser uma das faces, por exemplo, do bem, de uma pessoa que se salvou daqueles fornos crematórios dos nazistas e pôde constituir uma família? Não pode ter sido uma face do bem, de uma borboleta, de um passarinho que escapou à clausura e foi ver a luz do sol? Não pode ser uma face do bem na forma de uma esperança, um raio de luz em meio a tantas trevas e dores? Não poderia ser assim? Aquilo que ele caracterizou como um mal, não poderia ser igualmente caracterizado como um bem? Vejam, vocês têm visto inúmeras aulas, acompanhado que muitos dos filósofos constroem suas filosofias a partir de suas crenças, a partir de suas vivências, de suas experiências pessoais. Algumas vezes universalizando isso e achando que todos se enquadram nisso. E muitas vezes é uma compreensão da pessoa que é esparramada pelo mundo, não é? Outras vezes não, ela pega um dado estatístico lá fora e estuda esse dado estatístico a partir de outros vetores. O que será que aconteceu com esse autor que estamos vendo hoje? Acho que aqueles de vocês que depois da aula procurarem se aprofundar nessa leitura, não só nesta obra, mas em outras que estão disponíveis desse autor, ele é muito lido hoje pelo mundo, alguns podem ficar inclinados a achar que o que ele fala de fato tem um escopo para a nossa época e que o mal nos habita fortemente, como ele coloca em muitas páginas com inúmeros exemplos. Este autor acha que a nossa sociedade, e quando eu digo nossa, compreendo a sociedade dele, não é? A sociedade, essa social-democracia europeia que tudo propicia para seus filhos, ele diz que esta sociedade mima, infantiliza as pessoas, criando uma série de problemas muito graves, inúmeros problemas graves. Ela não nos permite crescer, é a opinião dele. Cria pessoas que não amadurecem. É o interesse dessa sociedade. Ele coloca também que essa sociedade na qual vivemos, ela tem elementos ardilosos para nos distrair de coisas essenciais. Vamos então agora diretamente ao pensamento dele. Ele começa com muitas e muitas páginas no início, tratando de uma viagem que ele fez entre 2005 e 2006 pela Europa. O título que ele deu a isso é Diário de uma Viagem pela Europa. Imaginem os senhores o que é um escritor como ele, considerado, escreve para inúmeras publicações inglesas e de outros países, poder passear pela França, pela Holanda, pela Alemanha. Nós que vivemos num país com contrastes imensos, que eles nem sabem o que é. Onde ele viu o mal nesses lugares? Ele não viu, por exemplo, como nós vemos, crianças com o pé no chão, pedindo, batendo no vidro do nosso carro, em uma sinaleira, pedindo comida. Ele que trabalhou em presídios pela Inglaterra, imagine o que é um presídio da Inglaterra comparado com os nossos presídios. Ele não conhece o que é um trabalhador brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul, os professores com salários parcelados, não é? A nossa prefeitura anunciando que vai dividir em 10 vezes o 13º salário do funcionalismo, provavelmente não são essas as experiências que ele tem. A não ser quando ele andou pela Tanzânia, por alguns lugares assim. Mas na Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, isso não existe. Ele viu outros problemas. Onde, em sociedades como estas, nas quais muitos intelectuais, muitos políticos sul-americanos se espelham como um ideal para nossa sociedade tão discrepante brasileira, como um sonho, pelo menos no fator socioeconômico cultural a realizar? Onde será que o mal se esconde nesses lugares? Onde ele encontrou? Onde ele percepcionou, inventou o mal nesses lugares? Se pensarmos a partir da nossa realidade brasileira, isso pode ser bastante difícil, dilemático de alcançar. Alguns sequer conseguiram sair daqui de onde estão para vislumbrar esses elementos. Outros, no entanto, que têm uma facilidade para recíprocas de inversão, podem facilmente ir lá e compreender por dentro as palavras que agora ele nos coloca, ok? Vamos então a um pouco do que ele coloca aqui. Não acredito. Bom, ele estava falando aqui dos pintores que ele foi ver que usavam drogas para terem alucinações visuais dramáticas e com isso aprimorarem a pintura. Ele diz: eu não acredito que as pessoas tenham de experimentar as alucinações visuais que as drogas produzem para conseguir imaginar monstros. E na verdade eu não acho que precisem delas para imaginar qualquer outra coisa. Contudo, ainda que pintores como Bosch, Bruegel as tenham experimentado, é inconcebível que fossem capazes de produzir suas obras sob tal influência, uma vez que lhes eram necessárias tanto uma profunda integração entre os olhos e as mãos, quanto uma grande consciência de si. Eu não conheço obra de arte séria que seja diretamente atribuível ao consumo de drogas psicotrópicas ou psicodélicas. Por conseguinte, nada há a ser dito desde o ponto de vista da expansão da mente em favor do uso repetido de tais substâncias. Insisto nisso porque cheguei à vida adulta na década em que os jovens estavam sendo chamados a se ligar, sintonizar e cair fora. Declarações extravagantes se propunham a defender os efeitos benéficos, tanto pessoais quanto sociais, de uma série de drogas ilícitas. No entanto, quando hoje comparo tais defesas à devastação causada pelo uso massificado das drogas, sobretudo por parte daqueles pobres que vivem nas sociedades ricas, entre os quais passei tanto tempo da minha vida profissional, eu sinto algo que beira a raiva. Desenvolvi assim um ódio duradouro pela frivolidade intelectual. Este médico inglês tem como uma das maiores prioridades das obras dele o combate ao que é politicamente correto. Ele tem uma verdadeira predisposição a debater quando ele se depara com isso. Não é assim, quando você coloca essa questão, não pode criticar as minorias. Não, e olha que ele vem das minorias, não é? Porque a mãe dele escapou por pouco do nazismo, das masmorras nazistas, quer dizer, ele sabe muito bem o que são as minorias. E, no entanto, quando se fala, por exemplo, em defesa das minorias, ele questiona por quê. Ao defender as minorias, por exemplo, você pode perpetuá-las na sua inferioridade, entre aspas, nas quais elas acham que têm e que precisam de certas premissas e concessões para poderem se desenvolver. Ele diz: olha, isso pode ser o um verdadeiro ato de segregação. Ele não fala nessas palavras nem dessa forma, mas ele questiona os muitos elementos em torno do que é politicamente correto, sobre a obesidade nos Estados Unidos, sobre vários elementos que ele coloca como um dos males da nossa época, assim como as drogas. Não é? Essa defesa que ele fala dos intelectuais é aquela defesa fácil do politicamente intelectual. Exemplo, você diz: ah, eu sou a favor que se conceda um estatuto teológico que confira às plantas alma e espiritualidade. Então as plantas serão batizadas, etc. Tal. Um discurso intelectual dessa monta que na nossa época soa politicamente correto. Sim, por que não? Os animais já são tão acolhidos, por que não agora as plantas também, etc. E provavelmente você estaria comprando aqui uma polêmica com esse médico que já olharia com atenção, dizendo: o que é isso que você está falando aí? Para onde ele olha, ele tem essa questão. O livro é muito interessante. Depois, bem, então ele chega, depois de andar pela França, pela Holanda, ele chega à Alemanha. Da França ele vai para a Alemanha e ele diz: cerca de 240 quilômetros, Alemanha adentro, eu começo a experimentar uma angústia quase existencial. Ela nada tem a ver com o fato de minha mãe ter se refugiado da Alemanha nazista em 38. Não, deve-se apenas a que, desde a Basileia, a rodovia de 6 faixas tem apresentado contínuo fluxo de tráfego, do qual qualquer parte consiste em saídas de caminhões de 50 toneladas, ribombando para cima e para baixo sem parar. O trânsito é tão atribulado a 1 quanto às 9 da manhã. Tantos são os faróis que a escuridão nunca é completa. Para quem nunca foi à Alemanha, essas pistas, elas têm duas, uma delas, a última delas, por fora, a quilometragem é livre. Você pode acelerar o que for. Já imaginaram o que seria isso no Brasil?
Autônomo.
O que seria algo assim no Brasil? Mas não pensem que nós temos pistas assim no Brasil. São pistas especiais, nas curvas, elas são inclinadas, ok? Para segurar o automóvel da força que o levaria para fora da estrada, né? Muito bem construídas. Enfim, é dessas pistas que ele está falando aqui. O tráfego nunca para, na realidade, ele continua por centenas de quilômetros, Holanda adentro. Depois de certo tempo, você fica irrequieto. Os caminhões o esmagarão como um inseto, sem nem mesmo perceberem. Não há dúvidas. E então darão prosseguimento às suas viagens rumo a Roterdã ou outro destino qualquer. A economia alemã pode até estar em apuros, isto é, em esclerose e baixo crescimento, mas a Alemanha ainda é o maior exportador de mercadorias do mundo. Ao dirigir da Basileia e de Colmar para a Holanda, você percebe o que isso significa em termos físicos, concretos. Quando, ao trafegarmos entre duas cidades, observamos esse fluxo imenso de pessoas, mercadorias, às 10 da noite, começamos a questionar por que a Alemanha precisaria de um crescimento econômico ainda maior? Para que o trânsito seja ainda mais intenso de carros mais caros, não obstante já se veja um número infinito de automóveis, veículos, Mercedes, BMWs, de modo a haver mais caminhões rebombando, arrastando-se para cima e para baixo, às 3 da madrugada, para que os alemães possam consumir ainda mais daquilo que já lhes consegue trazer mais felicidade do que se possuíssem apenas a metade disso? Para que tanto? Talvez um crescimento maior possibilite aos alemães um número mais elevado de escolhas. Escolhas de quê, porém? Salsichas? Eles já têm bastante salsichas. Programas de televisão? Também existem muitos. Quem sabe não é para que trabalhem com menos intensidade, podendo assim aproveitar a vida? Imaginavam os senhores que esse autor, quando eu disse a vocês que ele se ocupava do mal, ele fosse descrever outras coisas? É esse o mal que ele vê, que ele percepciona, cria, inventa, descobre em sociedades como a dele, a inglesa, que não está longe disso que ele descreve aqui, da sociedade alemã, da sociedade holandesa. Isso que ele assim coloca, parece aos senhores o mal? Há pessoas que talvez ao verem isso mesmo diriam diferente. Poderiam dizer, pois é, só que esses caminhões levam alimentos, levam remédios, não apenas para os alemães, para o mundo inteiro. Você entra aqui num hospital brasileiro e você vai ver de onde veio o laser que vai operar e salvar uma vida, e talvez tenha sido transportado por um desses caminhões às 3 da madrugada. Há muitas maneiras de trabalharmos essas coisas. Ele está mostrando como ele vê o mundo, a perspectiva filosófica dele para o mundo. Ok? Somos filósofos e somos filósofos clínicos, trabalhamos em consultório, em hospitais. Sabemos que na infinitude, no infinito das opiniões e versões de mundo que cada pessoa tem, o que para algum é um prédio feio, cinza, sem cor, como é hábito, por exemplo, na Inglaterra, de não pintar as casas por fora, como temos aqui no Brasil, pintamos. Para alguns pode ser ruim, para outros, eles trabalharam a vida inteira para poder ter o aquecimento da casa, uma água quente, para poderem ver a neve do lado de fora e são felizes por isso. Há que se ter cuidado na maneira como se julga, interpreta e se passa as coisas, ok? Não que eu esteja dizendo que esse autor está errado, longe disso, vocês sabem. O que estamos tratando aqui é verificando como ele vê o mundo, não é? Como é só. E isso que ele está colocando, olha, foram dezenas, centenas de filósofos que assinariam ideias como essas. Talvez Schopenhauer, se vivesse hoje, defenderia tranquilamente isso que ele está colocando aqui. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, dúvidas, considerações sobre isso que vimos até agora. Vamos prosseguir após as considerações dos colegas para mais um pedaço da nossa aula de hoje. E agora, esse médico inglês, ele passa da Alemanha para a Holanda, né? E ele vai questionar várias coisas. Fazemos a travessia da Alemanha para a Holanda, mas só é possível reconhecer a mudança porque as propagandas passaram do alemão para o holandês. Nada mais delimita a fronteira. Nenhuma bandeira, nenhum posto de fronteira, nenhuma placa dando-nos boas-vindas ao país, nada. Minha reação a isso é ambivalente. De um lado, a falta de fronteiras é conveniente aos viajantes, do outro, suprime um prazer da viagem. Você fica com a sensação de que nunca partiu nem chegou. Além disso, embora a ausência de um raciocínio, de um nacionalismo apregoado e patrocinado pelas autoridades seja bem-vinda, dada toda a devastação que causou ao longo do século XX, talvez revele também uma falta de orgulho, uma falta de patriotismo agora, que pode tornar o país vulnerável ou desamparado ante os inimigos. Se você não acredita em si mesmo, por que outra pessoa o faria? O orgulho nacional exagerado causa repulsa, é claro, uma vez que oculta desonestamente as virtudes alheias e os próprios vícios. Por outro lado, a ausência de orgulho nacional exerce o efeito contrário, dissimulando com igual desonestidade as próprias virtudes e os vícios dos outros. Como em tudo mais, é preciso encontrar algum equilíbrio. Essa talvez seja uma conclusão pouco interessante, mas, como Bertrand Russell certa vez afirmou, não há motivo para que a verdade, quando encontrada, seja interessante. Para piorar, um curioso paradoxo jaz por trás da doutrina antipatriótica do multiculturalismo. Aqueles que mais enaltecem a diferença cultural, ao menos de modo abstrato, não estão dispostos a defender qualquer aspecto cultural seu que possa diferenciá-los de quem pertence a outra cultura. É como se quisessem diluir a própria identidade, a qual odeiam, é evidente, numa espécie de grande sopa cultural que no fim tornará todo mundo igual. O que começa como uma celebração da diferença acaba como imposição da uniformidade. Tenho certeza de que quando falam os multiculturalistas, têm em mente a culinária da fusão. Ou seja, vejam como o autor caminha rápido em torno de desvelar o mal onde ele habita. Segundo ele, segundo o que é o mal para ele, segundo os disfarces, a maneira. Ele continua muitas páginas, eu assinalei algumas coisas. Por exemplo, ele diz: Nosso destino é Amsterdã, onde farei uma participação numa conferência. Não é fácil dizer onde Amsterdã começa e onde termina, como certa feita me disse um holandês. A Holanda é praticamente uma cidade-estado na qual os espaços abertos são antes parques do que zonas rurais. Eu não tenho dúvidas de que no sul do país você tem sempre sob a vista alguma cidade ou município. Ele continua com essa coisa de que ele não. Ele descreve os abastecimentos alimentares, a evolução, a tecnologia, e ele termina dizendo: Eu não consigo concluir se tudo isso representa um triunfo da engenhosidade humana ou a perda da nossa capacidade de nos deleitar com o ritmo da vida, ou ambos. Criança nenhuma voltará a saudar a temporada de morangos, de framboesas, com aquela exaltação intensa e palpitante que eu experimentava quando era menino. Por outro lado, quando eu vejo framboesas chilenas sendo vendidas em meados de dezembro, eu não consigo resistir a elas. E aí ele fala da arquitetura de Amsterdã. Alguns de vocês que viajaram com o professor, acho que a Josefa esteve numa das nossas viagens ao exterior, quando nós fizemos ambientação em Amsterdã. E aí eu pedi para que nós fomos com um barco primeiro pelos canais de Amsterdã, vimos onde tem a estátua em homenagem a Spinoza. Depois caminhamos pela Rua das Flores, que estava um frio de 3 graus. Era outono frio em Amsterdã. E a arquitetura que é belíssima de Amsterdã. Provavelmente nós, filósofos clínicos, achamos aquilo um bem. Um bem-estar subjetivo, um bem-estar cultural, um bem-estar segundo os propósitos do que estávamos lá fazendo. Será que esse autor assim considera também um bem? Quem é incapaz de admirar a arquitetura de Amsterdã? Ele pergunta. De um lado ela é grandiosa e elegante, e de outro possui uma escala inteiramente humana. Nós nos hospedamos num hotel, ao mesmo tempo acolhedor e luxuoso, diante de um canal, ao longo do qual a arquitetura vernacular, de certo, figura entre as mais belas do mundo. Ao contrário de tantos arquitetos modernos, os responsáveis por aquelas casas estavam criando harmonia urbana e não convidando o transeunte a reconhecer sua originalidade. A expressão de seus respectivos egos foi subjugada por um objetivo maior, não o contrário. Se comparado ao temperamento secular, essa sem dúvida é uma das vantagens do temperamento religioso. A Amsterdã do século XVII não foi construída tendo em mente o automóvel. No centro da cidade, ao longo dos canais, volta e meia você se pega parado por 30 minutos atrás de uma van ou de um caminhão que estacionou para descarregar, sendo completamente impossível andar para frente ou para trás. Esse é um dos preços que pagamos pela disponibilidade perpétua de todas as coisas em todas as partes. E ele continua por muitas páginas nos falando sobre Amsterdã e a Holanda. E por fim ele nos diz: É triste dizer, mas tão logo você deixa os canais de Amsterdã, a população local, incluindo um grande número de turistas estrangeiros, dos quais os britânicos são de longe os piores, que vieram à cidade por conta de sua fama de relaxada licenciosidade, não oferece uma visão agradável. todos parecem bárbaros que conquistaram uma cidade civilizada e, após um massacre geral, substituíram seus habitantes. Há pouco refinamento a ser visto e todos se vestem de maneira exageradamente casual. Todo mundo faz compras. Para quê, meu Deus? E ficam entrando e saindo das lojas que bombeiam rock para a atmosfera como se fosse gás venenoso. A gente, eu pelo menos, fica com vontade de fugir na hora. Por sorte, há sebos excelentes perto do hotel. E ali eu pego um irresistível livro de 1928, intitulado Dreiser na Rússia. E aí ele começa a falar do livro. Ah, quem esteve naquela ocasião na Holanda, eu acho que dificilmente teve essa impressão que ele nos descreve aqui. Foi muito outra a nossa impressão. Um grupo de filósofos, nós caminhamos, fomos até um relógio. Josefinha estava querendo falar alguma coisa?
Eu estava querendo dizer, professor, que eu achei muito lindo aquele lugar.
Sim.
E todo o contexto, né? O nosso grupo, aquele nosso passeio no canal, aquelas casas flutuantes, as pessoas de paletó, de bicicletas, muita coisa de pedra.
Pois é, foi a impressão também que eu tive na ocasião. Nós fomos até onde aquele relógio que mede, não é, cada dia a quantos metros a cidade está abaixo do nível do mar, né? Porque ali o mar está acima da cidade, 3, 4 metros. Então no centro você vê, são diques que contêm o mar lá fora do país. Vimos museus, vimos aquela Rua das Flores, belíssimo, com artesanatos, artesãos, uma cultura neo-renascentista, de fato, mas não é o que ele viu. O que ele viu, ele descreve aqui qual é o pensamento dele, a maneira dele de codificar estes elementos. Vamos agora algumas páginas adiante e ele vai esparramar agora o pensamento dele para outras áreas. Ele vai caminhar diretamente para a área dele, a área médica. Ele diz que hoje os médicos estão tolhidos, são palavras minhas, cerceados e estão fortemente atrelados a essa questão do politicamente correto. E isso tem afetado de várias maneiras a pesquisa, o entendimento e outras coisas. Olha o que ele vai nos descrever aqui. Uma proporção considerável da comunidade médica, se não a sua maioria pura e simples, é de mentalidade conservadora. Isto é, do ponto de vista político, não técnico. Talvez o contato próximo e contínuo com os limites da natureza humana deixe os médicos, se não propriamente céticos, ao menos circunspectos quanto à possibilidade da perfectibilidade do homem. Surpreende, portanto, que os periódicos mais importantes da área, editados integralmente por médicos, tenham hoje se deixado permear, quase optei por corromper, pelo politicamente correto. Definir o politicamente correto não é uma tarefa fácil. Ele tem sobre mim o mesmo efeito, esse politicamente correto, do ruído que durante a minha infância a unha do professor fazia sobre o quadro negro, quando o pedaço de giz estava curto demais, causando-me um frio na espinha. Trata-se da tentativa de reformar o pensamento, tornando certas coisas indizíveis. Consiste ainda numa ostentação conspícua, para não dizer intimidadora, de virtude, a qual é concebida como a adoção pública das visões corretas, isto é, das visões progressistas, mediante um vocabulário purificado e um sentimento humano abstrato. Contradizer esse sentimento, ou deixar de usar tal vocabulário, é incluir-se no grupo dos homens, ou deveria dizer pessoas, civilizados. E aí ele vai citar publicações famosas de jornais, como New England Journal of Medicine, que fala um periódico médico que está falando sobre. Ele diz que três artigos ali chamaram muito a atenção dele. E que o primeiro tratava da pena de morte. Eu não vou fazer essa enquete, mas se eu fizesse entre os senhores uma enquete como essa, eu acho, pelo que conheço de vocês, que vocês diriam que estão contra a pena de morte. Pois, o que acham que ele vai. Olha, vamos ver as palavras dele. O artigo sobre a pena de morte abordava a execução por injeção letal de um assassino na Carolina do Norte. Um eletroencefalograma especial lhe foi conectado durante a execução e sugeriu que ele talvez estivesse mais consciente durante o processo do que se imaginava. E nesse caso, a morte por injeção letal constituía o tipo de punição cruel e incomum que a Constituição, inclusive, proibia. E uma vez que esse método é usado para ser o mais humano e indolor possível de ser desenvolvido, bem, vocês sabem onde isso vai dar. Permitam-me dizer que a respeito da pena de morte, tendo para ambas as direções de uma só vez. Indistintamente eu sou a favor. Ao longo da minha vida profissional, conheci um número considerável de assassinos para os quais somente a morte me parecia um castigo justo e até mesmo humano. Ao mesmo tempo, eu acato também um fortíssimo argumento contra ela. A tendência de todas as jurisdições, as quais dependem no fundo de instituições meramente humanas, ao erro, à execução de uma pessoa errada. Vocês podem muito bem dizer que apenas aqueles de cuja culpa estamos certos deveriam ser mortos. Porém, em nosso sistema legislativo, todos os prisioneiros condenados são tratados como se não houvesse dúvidas de sua culpa. E nesse sentido, todos deveriam ser passíveis à punição que a lei prevê para seus respectivos delitos. E além do mais, fico um pouco melindroso quanto à natureza cada vez mais clínica das execuções, que são tratadas como se fossem procedimentos médicos. Por outro lado, eu não consigo partilhar da indignação contra a pena capital, que hoje se espalhou por toda a Europa, à luz da presunção de que ela seja moralmente superior aos Estados Unidos nesse aspecto, ter-se-ia a impressão de que a pena de morte foi abolida em todo o continente em 458 a.C. E a verdade, porém, é que a França, país em que a indignação é mais veemente, foi a última nação da Europa Ocidental a abandonar a prática, e fez em 1981 o que está longe de ser uma eternidade. Bem, e aí ele aprofunda, retornando lá à sentença e à execução do assassino da Carolina do Norte, e tudo isso ele mostra que nós, que nos consideramos os bonzinhos na história, nós que somos os mocinhos da história, somos maus. Em nós habita um mal. Mal. E ao fazermos isso contra estes que consideramos bandidos, criminosos, assassinos, em que somos diferentes? Não estamos nós também promovendo a execução? Não estamos matando, tirando uma vida? E de uma maneira cruel, como ele está descrevendo aqui? E será que se colocássemos numa balança os nossos argumentos e justificativas para fazermos isso, seriam mais justos, mais concretos do que esse que perdeu a vida? Pelas mãos desse assassino, já vamos, segurem as questões que nós já vamos parar para que vocês falem o que vocês. Vejam as dificuldades que temos e como fica difícil separar então o que é o mal, o que é o bom. E lembre que ele colocou, como a Isoldinha lembrou há pouco, o mal não é uma oposição ao bem. Não necessariamente. Pode ser como várias cores que existem, concomitantes, e uma não está se opondo à outra, às vezes até se misturam de uma forma a compor uma terceira e quarta coisa. E o homem que nos diz isso, em vários momentos da obra dele, diz que não é filósofo. O que me impressionou nos outros dois artigos, ele está falando da obesidade agora, que nesses outros artigos dos médicos, a sociedade é culpada por insuflar, incutir nas pessoas a comida lixo, a comida rápida, a comida de carboidratos, aquela coisa toda. E ele diz, o que me impressionou foi a falta de qualquer referência às responsabilidades dos pais sobre os filhos, ou a este contexto cultural em que estas responsabilidades são em grande parte medidas abandonadas. Os artigos mencionavam que as propagandas televisivas haviam dificultado o controle da dieta dos filhos e que, de alguma forma, elas tinham transferido dos pais para os pequenos o ônus da decisão alimentar. Atualmente, a maioria das crianças se declara responsável em detrimento de seus pais pela escolha do que iria comer. E aqui ele começa a pesar os argumentos. O porquê de tantos pais terem transferido sua autoridade a meninos que não chegam sequer a 3 anos de idade é uma questão importante. A ela, mais de uma resposta poderia ser oferecida em diferentes níveis de análise. Essa transferência da autoridade é um fenômeno de massa. Caso contrário, não haveria uma epidemia alimentar. Os pais parecem não ter mais controle sobre o tempo que as crianças passam diante da televisão, sobre tudo que elas compram com o próprio dinheiro ou sobre aquilo que comem em casa. O problema pode estar, por exemplo, em que as pessoas passaram a achar que a satisfação da escolha, por mais desinformada, caprichosa ou deletéria que seja, por mais infantil ou infantilizada, resume o sentido da existência de todas as idades do homem, do momento do nascimento em diante. Isso, é claro, tem ligação com a teoria da escolha do consumidor. Trata-se da equivocada extensão de um princípio que, no contexto certo, é claramente bom. A epidemia da obesidade infantil ilustra com precisão o que Edmund Burke quis dizer quando declarou que os homens se qualificam para a liberdade na exata proporção em que estão preparados para limitar seus apetites. Poderíamos nos perguntar que sociedade é esta que criamos, na qual tantos pais não têm controle sobre a dieta dos próprios filhos? Ou ainda, o que essa falta de controle, que certamente nos restringe a alimentação, vai nos guardar aí para o futuro? Talvez os pais de hoje estejam ocupados demais para tomar uma atitude. Vou parar o gravador para ouvir as considerações dos senhores sobre isso que estamos trabalhando. Vamos prosseguir então. Então chegamos a um capítulo no qual ele pergunta: quem se importa? Disse o Dr. Johnson que os assuntos públicos não atormentam homem algum. Com isso, acredito que ele quisesse dizer que, se formos honestos, somente as questões que nos tocam de modo direto e pessoal são capazes de nos comover genuinamente. O resto não passa de uma emoção artificial fictícia que fingimos ou exageramos no intuito de parecer mais preocupados com os assuntos públicos do que de fato estamos. A verdade é que discutir com minha esposa me causa angústia mais genuína do que uma guerra distante, por mais sangrenta que seja. Embora eu saiba muito bem que na balança da história humana a guerra pesa 1 milhão, 1 trilhão de vezes mais. Isso significa que, ou deveria significar, que hoje a minha serenidade é tamanha que nem mesmo a entrega semanal dos periódicos médicos poderia me afligir. De fato, minha situação pessoal é a mais satisfatória possível. Faço mais ou menos o que quero, meu trabalho é também meu prazer, sou um homem de sorte, realmente. Ainda assim, The Lancet, outrora um dos maiores periódicos médicos do mundo, jamais cessa de me irritar. Sua beatice faz a certos homens parecerem inseguros. Ele propõe um besteirol abjeto, com a jactância de alguém que, tendo sua salvação garantida, prega para quem tem garantida a própria condenação. Dickens teria adorado satirizá-lo. No final de julho, por exemplo, o jornal publicou um artigo intitulado "O acesso a medicamentos essenciais é parte do cumprimento do direito à saúde, passível de ser exigido pelos tribunais?" O texto examinava se, caso impedidas de ter acesso a medicamentos importantes, as pessoas poderiam, sobretudo na América Latina, buscar reparação nos tribunais, afirmando que haviam tido seus direitos negados. No texto, o direito à saúde era tomado como algo tão claramente natural e indisputável quanto o fato de a Terra ser redonda. E ele questiona isso. Eu sei que para vocês, pelo menos é a minha opinião, a pessoa teria sim direito inegável a essas medicações, inclusive indo à justiça e a justiça dizendo sim, você tem direito a tomar seu antibiótico, a tomar seu lítio, a tomar, você tem o direito a tomar a vacina, esse remédio para dor, a morfina, já que o câncer, o cancro está muito, já está disseminado e a dor é muito grande. Por que ele se irritou com isso? Onde ele viu aqui o contexto para isso? Talvez os autores do artigo entendessem direito à saúde como direito à assistência médica. Isso, porém, nada melhora. Ter direito a um benefício material implica que alguém deve fornecê-lo, independente de seu desejo ou sua capacidade. É claro que o mundo seria melhor se todos os que precisassem tivessem acesso à assistência médica. No entanto, essa melhora não se daria porque os direitos de todos teriam sido observados e cumpridos, e sim porque um sofrimento evitável havia sido de fato evitado. Afinal de contas, há outros motivos e motivos melhores para se oferecer tratamento médico às pessoas do que o fato delas terem direito a ele. E aí ele prossegue com outros argumentos em torno disso. Em quase todos os elementos politicamente corretos da nossa época, ele tem argumentações similares. Mais adiante, essa parte ela é muito extensa, ok? Mais adiante ele vai falar sobre as realidades do mal, como ele vai se disseminar por tudo. Uma das razões que me levaram a trabalhar durante anos como médico prisional mal remunerado e que num período anterior da minha vida eu utilizei como pretexto para visitar países devastados pela guerra civil, vem do fato de as situações extremas nos ajudarem a esclarecer o que importa na vida. Jamais fui para a prisão, mas ficava me questionando como responderia ao encarceramento, se reagiria como um estoico e me refugiaria em mim mesmo, ou se seria alguém que apenas no intuito de afirmar minha contínua humanidade me rebelaria e criaria problemas para as autoridades. É claro, a prisão em que eu trabalhei não tinha nem um pouco de crueldade das grandes prisões e campos políticos do século XX. Havia o sádico esquisito, é verdade, mas o trabalho prisional é sempre atraente aos sádicos. Lembro-me de um carcereiro que ficou irado quando um preso teve um ataque epilético na sua presença. "Não faça isso na frente do médico", ordenou ao homem inconsciente. E não tenho dúvidas de que lhe teria dado um monte de pontapés. Teria dado, em suma, o que no jargão deles costuma ser chamado de aspirina negra, isto é, a bota dos carcereiros, caso eu virasse as costas por um mísero instante. A exemplo da maioria dos sádicos que trabalham nas prisões, aquele homem era extremamente astuto e se beneficiava das leis trabalhistas que exigem indícios concretos de maus tratos antes de ser efetuada qualquer demissão. Embora todos já suspeitassem há muito da prática de crueldades contra os presos, suspeitas não bastavam para que ele fosse dispensado. No final das contas, o homem foi pego enquanto derramava substâncias nocivas no olho de alguém e acabou também ele na cadeia. De todo modo, era a pouca frequência de crueldades assim abjetas o que me impressionava, e não o contrário. Então, há um capítulo no qual ele faz todo um sistema de conversação com o coração das trevas de Joseph Conrad. Vocês sabem, o Joseph Conrad não é um autor. Para os nossos dias, você pega um autor, as frases são curtas, não é? Hoje a maioria das frases dura duas, três linhas e quando muito, não é? Joseph Conrad é um escritor que ele tinha livros em que você começa a ler uma frase, passa a página inteira, ela vai terminar na página seguinte. Imagine. Quer dizer, um autor que não é muito apreciado na nossa época. E, aliás, são raros os que elogiam o Conrad, e ele gosta do Conrad, do Joseph Conrad, e essa obra Coração das Trevas, que é um livro terrível. E ele cita aqui toda uma. Faz uma conversação, ele gosta muito do mal, e ele encontrou no livro. Foi muito. Olha o que ele diz que leu várias vezes o livro, que conhece passagens inteiras de cor. Recentemente tive a oportunidade de reler O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Trata-se de um livro curto e hoje já o li tantas vezes que pareço saber parágrafos inteiros de cor. Encerrando a nossa aula de hoje, vamos ler. Muitas e muitas páginas e capítulos depois, quando ele se depara diretamente sobre o mal. Vamos ver então como ele fecha o nosso estudo de hoje, e depois faremos algumas considerações aqui. Há muito que me vem preocupando o problema do mal. Uma vez que eu não sou filósofo, eu não tenho nenhuma explicação satisfatória a oferecer sobre ele. Na verdade, tampouco eu possuo para ele uma definição que me satisfaça. A meu ver, o mal é o que foi a poesia para o Dr. Johnson. É mais fácil expressar o que não é do que aquilo que o mal é. Tudo que eu sei, com certeza, é de que se trata de algo que a gente vê muito por aí. O mal, não a poesia. E por quê? Porventura o coração do homem seria irremediavelmente mau? Ou ao menos inclinado à maldade? Quais são as condições em que o mal pode florescer? O fato de eu ter exercido a medicina, exercício que reconheço muito peculiar, num bairro pobre e num presídio, me convenceu da prevalência do mal. Viram o fundamento que ele expõe? Ele já tinha essas ideias, como ele falou lá no início, com relação à mãe, com relação aos três episódios. E aí ele diz que o que o convenceu da prevalência do mal sobre as coisas todas foram esses dois elementos também: o fato de ter convivido num bairro pobre e ter trabalhado num presídio. Seria essa experiência suficiente, eu pergunto a vocês, para que generalizássemos, universalizássemos isso? Será que um outro médico que trabalhasse numa enfermaria para bebês, para mães que dão à luz o filho, uma das coisas mais que nós, segundo os nossos padrões de época, muitos consideram tão bonito, e que trabalhasse, por exemplo, num setor de doação, no qual as pessoas doassem coisas, será que teria a mesma experiência e teria as mesmas conclusões que ele teve? No caso dele, parece que a experiência que ele teve com essas situações fez com que ele elaborasse essas ideias, não é? E assim compreendesse a vida e o mundo. Ele diz: eu ficava surpreso. Havia passado uns bons anos em países acometidos por guerras civis e, portanto, privado sequer da mais ínfima ordem social. Precisamente as condições em que esperaríamos que o mal fosse cometido em profusão. Ainda que somente porque, em situações assim, o que há de pior vem à tona. Todavia, nada me preparara para a malignidade em estado puro, para o prazer de agir mal, que que encontrei em muitos de meus compatriotas quando finalmente voltei. Todo dia em meu consultório, eu ouvi histórias de homens que, aparentando satisfação e deleite, haviam torturado mulheres. Torturado aqui não é exagero, ou cometido atos baixíssimos de intimidade, de opressão, de violência. No passado, eu tomaria a frase de Adam Smith, que Adam Smith colocou no início da teoria dos sentimentos morais, como um truísmo. Quem recorda, nós vimos já essa obra no nosso curso aqui de filósofos. Hoje, porém, nem sequer a vejo como uma verdade, quanto mais um truísmo. Eu sinto-me mais propenso a escrever o seguinte: por melhor que se possa figurar alguém, há claramente em sua natureza alguns princípios que lhe interessam no sofrimento dos outros. Etc., etc. Já vi tanta coisa, tanto em casa quanto no exterior, que não fico impressionado com facilidade. A obra dele é extensa e prossegue ainda por alguns capítulos. Ele fala de Deus, ele fala da questão do Islã, ele tem um capítulo muito curioso sobre como odiar coisas que sequer existem, que ele disse que isso. Ele fala de um capítulo muito delicado sobre os prazeres do assassinato, muito dilemático, e sobre a doença de cada comprimido. E ao final ele vai trabalhar, ele vai nos mostrar que para ele o mal triunfou. Entre todas as coisas, o mal se desencadeou e hoje ele viceja, sobre todas as. Quando ele tem uma parte em que ele trabalha o mal e a empatia, como o mal faz suas coligações. É muito, muito, muito preocupante essa parte. Bem, como não temos como ler tudo isso que eu marquei, eu vou apenas então ler essa parte final aqui sobre o triunfo do mal. Ele diz: ao longo da minha vida, só fui preso 3 vezes. O que, lembra que ele falou que nunca foi, esteve na prisão lá, né? Mas preso já. O que, como certa vez um orgulhoso carcereiro afirmou ao me explicar que em 40 anos de carreira só fora agredido 3 vezes por prisioneiros. Não é de todo mal, não acha? Na primeira vez em que eu fui preso, estava atuando como espião sul-africano numa pequena cidade do Gabão, na África Ocidental. Eu soube de imediato, é claro, que o policial que me prendeu não achava que eu era tal agente. Mas não era todo dia que um homem tão eminentemente chantageável chegava àquele fim de mundo. Para minha sorte, ele tinha um profundo respeito pela profissão médica e, tão logo descobriu que eu era médico, deu a volta na cadeira em que estava sentado e, ali em sua guarita, disse com admiração, com enorme elogio: você tem um monte de papel na cabeça. Também, para minha sorte, ele precisava de uma receita para tratar sua doença venérea e, em troca disso, me libertou. Cogitei prescrever-lhe algo que o fizesse passar mal, colocar policiais corruptos na África Ocidental na geladeira por um tempão, não constituía maldade em sentido hipocrático. A caridade, porém, se apoderou de mim. Aquele homem provavelmente não era pago há meses. E se entender com as pessoas como ele fizera comigo, era a sua única fonte de renda. Ele conta que depois ele foi preso em Honduras, que não foi nada bom, que ele passou ali na fronteira com a Nicarágua. E a terceira e última vez, a única que acabei preso sobre algo que se assemelhasse à raiva. Tratava-se da minha segunda visita à Albânia, e a primeira após a queda do comunismo. O governo do cardiologista anticomunista estava no poder, muito embora faltasse pouco para que fosse derrubado. Aí ele entrou lá naquele fuzuê de protesto comunista e vocês já viram o que aconteceu com ele. Ele ficou apenas meia hora preso, ok? Deixa eu achar aqui a parte que eu separei para vocês. Sim. Bom, após esses elementos de prisão dele, ele fala sobre como se comportar diante de truculências, diante de governos, ditaduras perversas que nós temos hoje. Seria combater com o mal? O mal com o mal? Seria evitar o mal, mas como evitar o mal? Oferecendo uma outra coisa? Isso não aprofundaria o mal, não faria outros elementos? Ele fala aqui dos males da ditadura e compara com certos elementos. Olhem o que ele diz. Não são apenas as ditaduras que agem assim. Também o fazem as burocracias modernas e mesmo em estados liberais democráticos. Por exemplo, no sistema de saúde estatal dos britânicos, e nenhum governo moderno carece por completo de hospitais públicos. Os médicos são compulsoriamente avaliados por um colega sobre a ordem e o planejamento da administração, sem, porém, haver qualquer indício de que isso melhore de alguma forma sua atuação profissional. Sua finalidade não é melhorar o desempenho, mas destruir a independência. O fato mesmo de tomar parte num processo que todos reconhecem inútil é prejudicial, uma vez que todos aqueles que o fazem estão somente acatando ordens, para garantir a própria paz e tranquilidade e para o bem de suas respectivas carreiras. Noutras palavras, só em participar já se perde um pouco da própria integridade. Ou seja, ele termina colocando que numa sociedade como a nossa, que consideramos liberal, humana, democrática, o mal se expressa tanto quanto aquelas 3 vezes em que ele esteve preso, mas agora as faces, a maquiagem, faz com que a gente se distraia e considere que as coisas são outras. Por hoje, chegamos ao final do nosso trabalho. Vocês receberão a aula editada com a capa da obra do livro. Vou desligar o gravador para que possamos conversar, tecer considerações finais.